como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo lo conozco.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de Bola na Rede, mais um Mourinhos contra Guardiolas. O meu nome é Márcio Paiva e fazendo jus à Semana Santa, tenho comigo 3 entidades do Bola na Rede, Rodrigo Ferreira, Gonçalo Pires e o João Pereira. Meus senhores, desde já as minhas saudações aos 3 e obrigado por se juntarem a mim para analisar um tema que se calhar se esfumou um pouco agora na pausa para as seleções, mas que ainda assim pode afetar o que resta da temporada do Benfica. Falo das declarações há umas semanas de Orkan Kokcu, um médio turco. Mostrou-se desagradado, desvalorizado, agastado, talvez mais do que isso, foram palavras algo duras, sobretudo para com o treinador do Benfica, Roger Schmidt. E a minha primeira pergunta, meus caros, é muito simples. Há motivos para o ex-jogador do Feyenoord se sentir assim? João, aproveito que estás desmarcado, mata no peito e podes começar tu.
Pá, isto meteste a bola logo no jogador menos talentoso aqui do grupo, mas antes de mais também é cumprimentar os que estão aqui comigo e também quem nos está a ouvir. Bem, acho que não, sinceramente não creio que hajam razões para tal. Da minha parte, eu penso que o Kokcu não. Apesar de ter mostrado bastante talento, também mostrou algumas debilidades que fazem com que o Benfica, ou neste caso o Roger Schmidt, por vezes não aposte nele de início em tantos jogos, ou que não lhe deu os minutos ou o protagonismo que ele se calhar pensaria que iria ter. Acho que é um jogador que de facto tem uma qualidade de passe, uma qualidade técnica brutal, como consegue muitas vezes encontrar espaços onde eles por vezes nem sequer existem, mas depois falta aqui alguns índices de agressividade e de intensidade um bocadinho maiores, que acho que no futebol português então ainda se acentua um pouco mais, e acho que isso tem sido uma dificuldade em relação ao campeonato holandês, onde o Kokcu jogaria um pouco mais em cima do adversário, é um futebol mais aberto, também mais ofensivo, e por isso não é dado tanto ao rigor defensivo que o futebol português exige. E acho que isso tem causado algumas dificuldades ao Kokcu, e ele parece não querer entender que o futebol não é só bola no pé, tem outras nuances. Eu até senti aqui algum ego um pouco exagerado em relação àquilo que ele pensa que pode ser o protagonismo que terá na equipa, porque fala exatamente de que está preso a muitas tarefas defensivas. Pensando que deveria ser um pouco mais libertado para outras tarefas, mais de cariz ofensivo, e se pensa numa de como Rafa, João Mário, os próprios avançados, seja ele Artur Cabral, Marcos Leonardo, ainda Di Maria. Parece-me que o Benfica tem aqui algumas dificuldades no processo defensivo, porque são todos jogadores que não são tão talhados para esse mesmo processo, e por isso, se aliarmos a isto o Kokcu, então parece-me que o Benfica tem aqui um grave problema de equilíbrio, e que acho que tem sido o maior fator de desequilíbrio e também de algumas más performances do Benfica.
Gonçalo, puxava até agora aqui à conversa, para perguntar primeiro se concordas com a linha de pensamento do João e pegar também aqui naquilo que o João falava do ego, que se nota se calhar um pouco no médio turco, para acrescentar já aqui, eu ia guardar mais para a frente, mas acho que é um dado que podemos já trazer para a conversa. Falamos do jogador mais caro da história do Benfica, da história do futebol português, se calhar por aí vem um pouco esse ego. Pergunto se faz sentido ele criticar. Ou achar que se devia ser mais valorizado dentro do Benfica, e olhando a esse valor, se isso justifica o tal ego que falava o João, que estas declarações se calhar carregam.
Sim, olá a todos. Primeiro a quem nos ouve e aqui ao painel. Eu concordo maioritariamente com o que o João disse. É um médico que custou muito caro e que na altura foi, se não me falha a memória, foi o primeiro reforço do Benfica para esta época. e veio com o tal valor de mercado bastante alto para o Benfica, uma transferência bastante avultada, mais cara da história do Benfica, e acho que esse próprio valor de transferência ficou marcado não só nos adeptos, mas também como no jogador, que ele há uma frase que fala nessa entrevista, e passo a citar, que foi à seleção logo depois de ter assinado o contrato, e depois disso não ouvi muita coisa até me apresentar no clube, e a apresentação no estádio não aconteceu, aconteceu tudo muito rápido. Ou seja, até ele parece que, para um jogador que foi o mais caro da história, parece que já na apresentação se sentia um pouco desvalorizado. Em relação ao jogo, depois com o decorrer dos jogos, eu acho que Roger Schmidt teve que encontrar uma forma de equilibrar a balança, e os primeiros jogos retratam isso, jogando Coxo e também jogou ao início Florentino, Roger Schmidt tentou procurar aqui uma média que desse algum suporte defensivo, porque aí está o quarteto ofensivo do Benfica, com Rafa, com Di Maria, com João Mário, ou agora até nos últimos jogos Neres, é um quarteto que defende muito pouco, e o Roger Schmidt tem que acabar por encontrar aqui um equilíbrio, e encontrou por enquanto no meio-campo, com João Neves e com Florentino, que é um meio-campo mais defensivo, mais físico, quanto Coxo, como ele diz bem, não está muito talhado a tarefas defensivas, ofensivas, e acaba por sobrecarregar o jogador, e ele acaba por não ter esse rendimento, o que também, por consequência, acaba por ele não se sentir realizado até o momento no Benfica, com as exibições que tem feito. Mas também já se tentou pô-lo a médio centro, a médio ofensivo, já jogou o extremo esquerdo, até tinha aqui os dados, ele jogou esta época, segundo o Transfer Market, 18 vezes no meio-campo, a médio centro, duas vezes a médio ofensivo, e depois eu pus aqui de nota que ele jogou extremo esquerdo, até lembro-me de um jogo em Arouca, em que a meio da segunda parte ele entrou e jogou ali no lugar que costumava ser de João Mário, e agora de Neves. Roger Schmidt sempre tentou encaixar o Coxo de uma forma em que ele pudesse desenvolver-se no jogo do Benfica e render. Ele acaba por nunca conseguir chegar a um nível exibicional que se calhar se esperava, como se via no Feyenoord, mas Roger Schmidt teve que encontrar o equilíbrio máximo entre o ataque e a defesa, e aqui o prejudicado está a ser um pouco o Coxo, e vamos ver como é que Roger Schmidt vai acabar o ano. Como é que vai fazer, como é que para o ano, também com as saídas possíveis de Rafa e de Maria, como é que vai a partir daí montar se calhar um sistema à volta do médio turco.
Rodrigo, vou ter a opinião neste mesmo assunto e introduzir, se calhar, já aqui, também pecando naquilo que o Gonçalo e o João falavam, do equilíbrio que o Benfica procura. Estamos em finais de março, é Páscoa já, ainda falamos do Benfica andar à procura de um equilíbrio que, pelos vistos, ainda está difícil de encontrar, pelo menos a 100%. Nesse sentido, pergunto se concordas, e se concordas, pergunto desde já. Se de facto para o Benfica ter o seu equilíbrio precisa de abdicar do médio turco, que foi a sua contratação mais cara e que vinha supostamente preencher as botas de Enzo Fernandes, pergunto se pode falar já de uma má abordagem ao mercado por parte do Benfica, porque avançou para uma contratação sonante e a primeira da época, como dizia o Gonçalo, e chegamos ao final de março e início de abril e o jogador ainda não está integrado no 11 titular, como ele pretendia e como se calhar se esperava.
Bom, olá a todos e cumprimentar-vos a vós e a quem nos está a ouvir. Posso começar por aí, ou seja, eu acho que qualquer tentativa de comparação de Coxo com Enzo Fernandes acho que será sempre injusta para o jogador, porque de facto o Enzo teve um rendimento impressionante, não é por acaso que só esteve 6 meses no Benfica. Portanto, é um jogador muito difícil de substituir. O Benfica, o ano passado, sentiu muito a saída do Enzo Fernandes, e é verdade que conseguiu ser campeão porque tinha uma boa vantagem, fez uma ótima primeira volta, mas é inegável que a saída do Enzo deixou marcas, e quer todas as opções que foram testadas na altura, tanto o Chiquinho como o próprio João Neves, que este ano tem sido mais primeiro médio do que segundo médio, tiveram algum rendimento, mas não fizeram naturalmente esquecer Enzo Fernandes, e foi por isso que o Benfica apostou forte na contratação de Coxo. Ora, eu acho que era uma aquisição que tinha tudo para correr bem, ou seja, era um jogador que vinha de uma época de alto nível, não numa grande liga, mas numa liga de segunda linha, um pouco como a nossa. Um jogador que tinha sido estrela na Liga dos Países Baixos, portanto, na Eredivisie, que era figura no Feyenoord. Feyenoord esse que é um clube claramente conhecido por Roger Schmidt, portanto, Roger Schmidt conhecia certamente o jogador, treinou o PSV durante 2 anos, e tal como conhecia Kökçü, conhecia, por exemplo, Oshness, que está no clube e que até fazia dupla com Kökçü quando estava no Feyenoord, no meio-campo. Portanto, era um jogador a quem a estrutura e o próprio treinador tinham conhecimento de todas as características que ele podia aportar ao plantel este ano e durante a época. O que é que me parece que falhou aqui? Acho que falhou a gestão de expectativas do Kökçü e aquilo que terá sido falado, provavelmente, do que seria o papel do Kökçü na equipa este ano. Ou seja, temos um jogador que era uma primeira figura no Feyenoord, que foi, é verdade, a contratação mais cara da história do Benfica, e portanto é um jogador muito que envolveu um custo elevado, e portanto isso gera naturalmente expectativas nos adeptos e uma pressão extra, que é natural, mas que não tem essa importância refletida quer no modelo de jogo, na minha opinião, quer em termos de importância no plantel e no balneário. Ou seja, temos o Benfica que tem jogadores de primeira linha, como o Di Maria, por exemplo, temos o Otamendi, temos Rafa, temos o João Neves que está a emergir, portanto, jogadores que têm uma cotação muito grande nos adeptos, e eu acho que o Kökçü nunca sentiu, e ele próprio falou isso, que tivesse a importância que ele estaria à espera. Podemos discutir se isto faz ou não sentido, na minha opinião, não, porque eu acho que o jogador, apesar de ter um estatuto quando chega ao clube, deve provar em campo que merece esse estatuto ou que merece ter esse apoio e esse carinho dos adeptos. E eu acho que o Kökçü até o momento não conseguiu provar isso, ou seja, ele tem feito maioritariamente dupla com o João Neves, que é um jogador que está a emergir e que tem recebido inúmeros elogios. Portanto, o próprio João Neves acho que tira um pouco do protagonismo ao Kökçü em termos de construção de jogo, porque ele no Feyenoord de facto tinha esse papel quase total, era ele que pegava no jogo e construía e que comandava todo o futebol ofensivo do Feyenoord, e que isso não acontece no Benfica, porque há outros jogadores, como eu referi. Agora, se calhar isto devia ter implicado um trabalho diferente do Roger Schmidt com o jogador em termos de algo, eu não sei qual é que é a relação, e ele não falou disso nas críticas, ou seja, ele referiu que já tinha explicado ao treinador que não se sentia confortável, mas eu também não sei o outro lado. Ou seja, o Roger Schmidt não explicou se falou com o Kökçü sobre isso, se concorda, se não concorda. Eu vi, de facto, o Roger Schmidt a tentar extrair o máximo talento do jogador até o momento. Ou seja, eu já vi o Kökçü jogar a 8, já o vi a jogar mais subido, já o vi a jogar tanto a 10 como mais caído sobre a esquerda. Portanto, acho que o treinador tem tentado potenciar o jogador e eu acho que a época dele no global não é assim tão má que justificasse este tipo de comentários nesta fase da época e da forma tão direta como foram feitos. Ou seja, o jogador podia ter dito que não estava ainda a top, mas daí a ter feito críticas tão severas ao clube, aos adeptos, ao treinador, acho que não faz muito sentido, porque a época dele não está a ser assim tão má, está no primeiro ano no clube. Ainda pode ganhar vários títulos no clube, tem sido opção muitas vezes. Ou seja, quem lê aquela entrevista do Kökçü parece que o jogador não tem jogado, que tem jogado sempre fora de posição, o que não é verdade, porque a posição que ele tem jogado é a mesma em que jogava na Holanda. E portanto, acho que não, isto não fez muito sentido, pareceu-me claramente uma birra, de um jogador que não está a ter o reconhecimento que queria e que pensava que ia ter quando chegou a Portugal. Portanto, parece-me que ele está a ver que muitos, tanto a imprensa se calhar não, porque ele não perceberá, mas que sobretudo os adeptos, o impacto que ele tem no estádio, há muita atenção sobre o Di Maria, sobre o Rafa, sobre o João Neves, o próprio David Neres também já teve, e que ele não tem. Agora, ele para ter essa atenção terá que fazer por isso, e há momentos que são muito estranhos. Eu lembro-me de um golo, o último golo que ele marcou na Luz, que é um excelente golo. Ele nem festejou, portanto, o próprio jogador parece que está num estado de revolta e que não sei sinceramente como é que isto será resolvido. O jogador continuará a ser a opção, certamente, o Roger Schmidt já confirmou hoje, mas não sei se isto terá pernas para andar na próxima época, ou seja, se Roger Schmidt continuar, eu tenho dúvidas que o Kökçü continue No clube, se tiver propostas, o que também não é fácil, porque foi um jogador que provocou um investimento muito avultado e o Benfica não quererá perder dinheiro, e porque de facto é um jogador com potencial e que eu acredito que o clube tenha intenção de o potenciar. Não sei é se o treinador estará disposto a ter um jogador deste tipo no plantel e que faz este tipo de comentários e de críticas em público.
Sim, o treinador Roger Schmidt, na antevisão aos Chaves, de que falava Rodrigo, dizia, não negou que foi mau para o jogador e que foi mau para o clube, as declarações, mas disse que o jogador está integrado e que quase por salvaguarda não jogou frente ao Casapia, não foi sequer chamado à lista, mas que está integrado no grupo. Mas eu pergunto para o Gonçalo, pegando também nisto que falava o Rodrigo, daqui para a frente já não há mais paragens, o campeonato agora é a rodar. E é sério e forte, e o Benfica está a correr atrás no campeonato, ainda está na Liga Europa, ainda está na Taça de Portugal, ainda tem o jogo em casa da segunda mão para dar a volta, eventualmente com o Sporting. Precisa de todos e de repente vê um jogador que, pelos vistos, não está comprometido o suficiente. Marca um grande golo, como falava Rodrigo, na Luz, não festeja e depois vai para a seleção. E nas vésperas, tem as declarações que tem. Como é que isto vai afetar no final de época do Benfica, que vai decidir muita coisa para o clube e desde logo para o principal visado das declarações de Coxo, Roger Schmidt, parece-me, diria, ainda está relativamente na corda bamba, vai decidir provavelmente o seu futuro no Benfica no que restar desta época, e tem desde já um dos seus jogadores mais caros, neste caso o mais caro, a ter estas declarações em público.
Eu acho que neste momento para Roger Schmidt é importante é ter todos os jogadores disponíveis e com intenção de jogar. E acho que também para o treinador alemão não vale a pena estar a alimentar esta entrevista. E ele próprio disse hoje que agora neste momento tem que lidar com ele e tem que o apoiar. E que neste momento o objetivo é ganhar pelo Benfica. E o Coxo também disse no, na entrevista que ele deu. E o objetivo é esse neste momento, com um mês de abril tão intenso para o Benfica, como foi aquele mês onde jogou com o Porto e com o Sporting e para a Liga Europa, aquelas semanas seguidas de jogos grandes. Este mês de abril tem que ser igual, tem que ser com todos os jogadores disponíveis, com vontade de jogar, porque é um mês decisivo para o treinador, para o clube, que tem intenções, claro, todos os anos um clube como o Benfica tem sempre intenções de revalidar títulos e ganhar títulos e ter prestígio europeu. E basta o Benfica, pelo menos neste mês, colocar um pouco as coisas à parte e dependendo de como for montado o plantel para a próxima época, ver se é possível, então, como disse há pouco, essa montagem do plantel sobre o Coxo, na tentativa de, por exemplo, procurar um plantel mais estável, onde dê para Coxo. Coxo evidenciar as suas características, porque não deixa de ser para o Benfica um ativo com um grande valor. E o mais provável era isto, era que pelo menos esta época se resolvesse essa situação, porque não é um jogador com grande valor, é um jogador de grande qualidade, e também não interessa ao Benfica neste final da época, onde está a disputar neste momento por todos os títulos, onde é necessário ter um equilíbrio emocional no plantel.
As declarações visaram diretamente Roger Schmidt e nós estamos a falar dessa ligação direta, das declarações do jogador e do jogador com o treinador, mas Arne Slot, treinador do Feyenoord, dizia que falou com o médio turco e que ele não depende de um treinador para brilhar. Se o Benfica mantiver Roger Schmidt, se o Benfica despedir eventualmente Roger Schmidt e na próxima época mudar de treinador, isso afetará pela positiva ou pela negativa a continuidade de Coxo, ou isto que Arne Slot diz é verdade para ti, Gonçalo, que de facto ele não depende do treinador para brilhar. A verdade é que, pelo que ele disse, não está a brilhar por causa do treinador.
É sim, tem razão o treinador de Feyenoord quando diz isso. Qualquer jogador que tenha muita qualidade não precisa de um treinador para o evidenciar. E há vários casos disso, mas o que é verdade neste momento é que Coxo não tem conseguido se afirmar. E acho que a próxima época, mesmo Roger Schmidt saindo ou não, acho que acaba por ser sempre uma oportunidade para mostrar o seu valor, porque é um ano novo, vai haver saídas importantes e que. importantes do clube, como Di Maria em princípio deverá sair, não acredito que renovará. O Rafa acho que vai pelo mesmo caminho. Haverá novos jogadores vindos de fora, acho que vai haver há um novo ambiente e também, mesmo saindo do treinador ou não, acho que qualquer pessoa tenha uma oportunidade para mostrar o seu valor ou até mesmo para sair e encontrar outras oportunidades. Eu acredito no valor do Coxo, acho que não é à toa que o Benfica pagou aquela quantidade de dinheiro por ele, é um jogador com qualidade, já no Feyenoord mostrou muito, este ano não está a correr tão bem no Benfica, mas acredito que ainda pode ser um grande ativo para o Benfica, não só desportivo, mas também a nível monetário, e cabe agora ao Coxo mostrar o seu valor, mostrar que tem qualidade para estar no Benfica. E mostrar todo o seu valor.
João, olhando mais além desta época, e também o Gonçalo falava já que na próxima época vão sair jogadores importantes, vão ter que entrar outros. Esta situação pode ter impacto no, na abordagem do Benfica ao mercado, quer do lado dos jogadores que podem ser alvos do Benfica. Se o Benfica agora quiser contratar um jogador, eles certamente terão noção que o Benfica é capaz de pagar 30 milhões por um jogador e depois não o valorizar, nas palavras do próprio jogador. Isso também vai mudar a abordagem do Benfica. Temos visto um Benfica cada vez mais gastador, vendo muito, é verdade, mas tem gastado muito, tem gastado muito dinheiro num só jogador, já ultrapassou a barreira dos 20, já bateu a barreira dos 30. Para este futuro mercado do Benfica, que vai necessariamente ser muito ativo, porque Di Maria deve sair, Rafa deve sair, provavelmente uma das cóclusses do Benfica, o António Silva ou João Neves, eventualmente poderão não resistir ao assédio dos tubarões europeus e sair. A abordagem do Benfica vai sofrer alguma alteração por causa destas declarações de Coxo?
Não creio que seja pelas declarações do Coxo. Penso sim, é que de facto o Benfica vai perder aqui alguns jogadores importantes, mas que de certa forma até dá jeito de perdê-los. Porque lá está, para equilibrar um pouco mais a equipa, porque são jogadores muito influentes, mas que numa perspectiva de equilíbrio, não penso que ajudem nesse aspecto, porque são. O Benfica tem demasiados jogadores, lá está, com um determinado tipo também de características que faz com que a equipa se desequilibre, por isso acho que o Benfica até, de certa forma, agradece que possa remontar aqui um bocadinho a equipa. E por isso penso que essas saídas o Benfica vai deixar que aconteçam também para proveito próprio, também são. Apesar do Benfica não ter problemas à partida financeiros, são jogadores também já que carregam um peso financeiro e salarial muito alto, por isso acho que vai servir para o Coxo ter mais espaço, lá está, porque a equipa sendo reorganizada e podendo ser ajustada já um bocadinho com o conhecimento de que tem um determinado tipo de jogadores que não conseguem aportar tanto valor no processo defensivo, perdendo esses jogadores, já parece que o Coxo poderá ser libertado para outro tipo de tarefas que ele gosta mais e onde se sente mais confortável. Por isso acho que o Benfica, a partir na próxima época, vai perder Di Maria e Rafa, e portanto o Coxo poderá ter aqui mais algum protagonismo. Por outro lado, também parece que o Benfica vai ter que comprar bem, mas ainda há incógnita à volta também de quem será o treinador e de que tipo de jogadores quererá, que tipo de características, e por isso o Coxo poderá ter aqui. Parece-me que o Roger Schmidt ele vai ter muitas dificuldades, mediante aquilo que foi dito, e por isso. Acredito que o Roger Schmidt na próxima época não estará no Benfica e por isso será uma porta aberta para que o Coxo de facto se valorize e mostre um bocadinho mais do que aquilo que conseguiu esta época, que mesmo não tendo sido o ideal, tendo em conta as expectativas que se tinham sobre ele, mostrou de qualquer das formas muita qualidade, como disse no início, tem características que de facto fazem dele um excelente futebolista, mas que, pronto, lá está, precisa de ter outras coisas para dar um salto qualitativo e para se tornar um jogador ainda mais apetecível.
E acredito, João, que o europeu, assumindo que Kökçü vai lá estar e provavelmente vai querer ter uma boa, mesmo depois destas declarações, ter um bom final de época para garantir presença no europeu pela Turquia, acreditas que para ele vai ser uma montra para mostrar que tem qualidade para continuar no Benfica ou uma montra para mostrar que tem qualidade para sair do Benfica?
Acredito que motivacionalmente para ele, a presença do europeu lá está é sempre motivante, mas também tem essa motivação extra de querer mostrar um pouco mais do que aquilo que mostrou esta época e dar quase que uma nova imagem daquilo que é o Kökçü, que era cotado no início da época para grandes clubes europeus, de ligas superiores à portuguesa. E portanto, acredito que ele não queira perder esse estatuto, e lá está, o europeu será uma porta aberta para que ele recupere essa imagem positiva que deixou na Holanda. E eventualmente, se de facto estiver insatisfeito e estiver vincado nessa vontade de sair de Portugal, então o europeu é a melhor forma dele se mostrar. A seleção turca, apesar de não ser das favoritas a vencer o europeu, das mais fortes, é uma seleção que tem vindo a acrescentar bons valores à sua plantel, e por isso acho que também para o Kökçü, quantos mais jogos fizer e se tiver a possibilidade de conseguir passar da fase de grupos, será interessante, e prevejo que a Turquia vai ser uma seleção difícil de bater. E por isso, onde o Kökçü pode ser protagonista.
Rodrigo, falávamos há pouco da substituição de Enzo, só ficou também 6 meses no Benfica. Faz sentido o Benfica temer uma situação semelhante àquilo que se passou com o Enzo, com o jogador, mais do que a declarar descontentamento, a mostrar que não queria ficar no Benfica. Achas que pode acontecer algo semelhante com o Cox? Uma manifestação, se calhar, mais exacerbada daquilo que é a insatisfação do jogador?
Eu acho que vai depender do que for a opção do treinador até ao fim da época. Ou seja, o Cox tem aqui mais 2 meses para mostrar rendimento. Acredito que não seja titular amanhã. Depois vêm os jogos do Sporting. Ou seja, vamos ver como é que ele regressa à equipa. O Roger Schmidt, por norma, é um treinador que quando a equipa ganha não mexe muito. Portanto, acho que vai depender um pouco também dos próximos resultados do Benfica. Agora, se o jogador começar, por exemplo, a ser segunda opção de forma regular, acredito que sim, acredito que chega ao verão, que aproveita a montra do europeu, como falaram agora, e que possa eventualmente pedir para sair se o Roger Schmidt continuar. Não me admirava, porque é um jogador cotado, é um jogador que já se percebeu que tem uma confiança muito grande nas suas capacidades, se calhar até considera que é um jogador superior àquilo que é na verdade. E, portanto, quando temos um jogador deste nível mental, digamos assim, com esta confiança, é possível que, não estando satisfeito com o papel que tem na equipa, que possa pedir para sair. Agora, eu já vi casos no Benfica de semelhantes, e estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do Grimaldo. Não sei se lembram do Grimaldo há 2 épocas. Portanto, o Grimaldo, antes de chegar Roger Schmidt, terminou a época muito mal, porque foi, inclusivamente, houve um episódio em que ele recusou ir a Paços de Ferreira porque já tinha férias marcadas, portanto arriscou o nome da convocatória, falava-se que ele sairia do Benfica e de repente chegou, estava em fim de contrato também, e de repente chegou Roger Schmidt e o episódio foi apagado e Grimaldo fez uma época fantástica e depois acabou por sair para o Bayer Leverkusen em fim de contrato, mas eu acredito que se ele não estivesse em fim de contrato teria na mesma interessados porque fez uma grande época. Portanto, não me admira que isso possa acontecer com o Kökçü, ou seja, de repente ele conseguir de facto afirmar-se, porque eu acho que é um jogador que tem qualidade, que tem um contrato ainda longo e que, se as propostas não agradarem ao Benfica, que ele possa continuar e mostrar o seu valor. Acho que vai depender também da abordagem ao mercado, como falaram aí. É certo que o Rafa provavelmente irá sair, o Di Maria também, mas eu acredito que o Benfica, além de ter lá outros jogadores que já investiu e que pode querer potenciar, como o Rolhaiser, como o David Neres, pode na mesma ir ao mercado contratar mais jogadores, e portanto isso pode na mesma condicionar o espaço do Kökçü. Agora, se o caminho, por exemplo, do Rafa sair for equilibrar mais a equipa, acho que pode haver essa possibilidade do Kökçü mostrar mais rendimento, porque eu acho que o problema dele neste momento será muito a nível tático, ou seja, é um jogador que estava habituado a ter uma grande liberdade na Holanda, é um campeonato muito mais aberto que o nosso, por norma, e que aqui, tendo em conta a forma como o Benfica joga, o tipo de jogadores que tem, muitos deles já com muita dificuldade em termos defensivos, como o Di Maria, que exige um trabalho dos dois médios significativo, e portanto, é pesado ter o João Neves ao lado, é natural que o Rafa, desculpem, que o Coxo, tendo o Rafa à frente, ou o David Neres, ou o Di Maria, que seja forçado a tarefas defensivas que não era na mesma dimensão, pelo menos quando estava no Feyenoord. E portanto, se o caminho do Benfica for manter o Coxo a 8, que é a posição dele, na minha opinião, mas com este ataque, com quatro unidades em que a maioria delas tem dificuldade no processo defensivo, ele vai ser na mesma forçado a este tipo de tarefas defensivas, que é o que me parece que ele não quer. Agora, para ele ser um 8 sem grandes preocupações defensivas, é preciso ter ao lado outro tipo de jogadores, imaginando um 6 mais posicional, por exemplo, também não sabemos se o João Neves vai ou não ficar, portanto é possível que o Benfica, saindo, por exemplo, o João Neves, possa ter um 6 mais defensivo e que isso permita ao Coxo ter outra liberdade, um pouco como acontece no, nos rivais, em que temos um pivô mais fixo, como Alan Varela e como Hjulmand, e que isso possa libertar mais o Coxo, ou até colocar nas alas, por exemplo, saindo o Di Maria e saindo o João Mário do 11, e seja lá colocado o Oshness, por exemplo, que é um jogador que defensivamente contribui bastante, como se viu o ano passado, na época em que o Benfica foi campeão. Portanto, acho que isto há aqui muitas variantes e que vão ter que. E a capacidade do Coxo dar a volta a este momento menos positivo, acho que vai partir muito daquilo que serão as opções, quer do Roger Schmidt até ao final da época, e portanto, o contentamento ou não do jogador. O jogador acreditar que pode vir a ser importante na próxima época com as saídas que vão acontecer, ou se a mensagem do treinador for a mesma, ou seja, vão sair A ou B, mas nós vamos ao mercado e tu vais continuar a ter este tipo de tarefas, mais de meio campo e necessariamente defensivas, acho que o Coxo pode não querer ficar. E aí sim, acho que pode claramente manifestar essa intenção ao clube de querer sair. Agora, nenhum clube está obrigado a vender nenhum jogador quando não quer e quando não há propostas. Portanto, eu não sei se há neste momento clubes, e mais sabendo esta situação do Coxo, dispostos a cobrir o investimento que o Benfica fez. Portanto, foi um investimento avultado. É um jogador ainda jovem, é certo, que ainda tem alguma margem de progressão, portanto, tem 23 anos, mas que. O Benfica certamente não quer deixar sair este jogador por empréstimo, por exemplo. Acredito que não se passe por aí a ideia do clube, até porque se o Coxo sair e se juntarmos à saída do Coxo outros jogadores, como já falámos, como o Di Maria, como o Rafa, o próprio João Neves pode sair, vai ter que existir investimento e, portanto, o clube não tem interesse nenhum em libertar um jogador de 25 milhões para depois gastar no outro possivelmente um valor, não digo igual, mas certamente ali acima dos 10 milhões, porque neste momento. Contratar um médio que entra direto no 11 do Benfica, é difícil não imaginar esse tipo de montantes. Portanto, acho que terá que haver aqui um período de espera até maio, portanto, ver o que é que o Coxo apresenta em termos de rendimento, e depois será tomada essa decisão certamente pelo Benfica, seja pela tentativa de o rentabilizar, o que me parece difícil, ou de dar-lhe uma nova oportunidade e o próprio jogador estar de acordo com essa nova oportunidade. Para mostrar o seu talento, porque eu, como friso, eu acho que estamos aqui perante um jogador que tem qualidade e que pode mostrar mais e que é muito diferente de outros casos que eu vejo no clube, como o Jurasek, que até já saiu, o próprio Artur Cabral, que tem feito alguns golos, mas que me parece jogadores que não se vai poder exigir muito mais deles. O Coxo, eu acho que ainda não vimos o teto dele, acho que ele ainda pode acrescentar mais, apesar da época dele não estar a ser má, na minha opinião, mas pode acrescentar mais. Porque tem esse talento e eu reconheço que ele tem esse talento para mostrar mais no Benfica.
Bem, Gonçalo, para terminarmos, estamos aqui já no período de descontos, já próximo daquilo que se passou no Mundial 2022. Estamos para terminar pegando do que o Rodrigo falava dos casos do Benfica, entre Grimaldo, Enzo e agora as declarações de Coxo. Pergunto se concordas que começam a ser casos a mais. Pergunto se algo que a própria estrutura do Benfica tenha de fazer de forma diferente, eventualmente ter mão mais firme, ou se é mesmo uma questão de os jogadores. Hoje em dia terem mais esta capacidade de se expressarem publicamente, mesmo quando se calhar não deve.
E concordo,
Sim,
acho que o
também.
Benfica. Opa,
Diz,
deixa-me
força, força.
só. Acho que o Benfica devia ter essa mão mais pesada, de facto, porque são já muitos casos e que são até estranhos, porque estamos a falar de alguns jogadores que têm tido títulos e rendimento no clube e, portanto, que são estranhos. Força.
Sim, concordo plenamente. Acho que o Benfica tem que começar a ter mão pesada, porque já começam a ser vários casos e principalmente recentes, com o Grimaldo, com o Enzo, agora com o Coxo, têm sido bastante recentes, e o Benfica tem que fazer alguma coisa. Também é verdade que os jogadores agora e cada vez mais vão tendo muita liberdade para falar com os mídias. Hoje em dia as redes sociais nisso também são uma grande ajuda para esse tipo de espalhar as notícias. E acaba por prejudicar o clube, muito mais o clube do que o próprio jogador. E o Benfica, nestes casos, tem que manter a mão firme e evitar que isto aconteça, porque também dá uma certa instabilidade ao balneário, até para o próprio treinador não é muito bom. E acho que um clube como o Benfica tem que viver de títulos e de estabilidade.
Muito bem, meus caros, muito obrigado pelos vossos comentários, pela vossa análise. É um tema que provavelmente ainda vai fazer correr alguma tinta se alguma novidade ocorrer. Para já, Roger Schmidt, depois de alguma água na fervura, eventualmente, se houver novidades, já estaremos em outros podcasts, porque isto não vai parar. Já estaremos para analisar. Agradeço aos três a vossa participação. Uma boa Páscoa para vocês e, claro, uma muito boa Páscoa para quem nos está a acompanhar na audição deste podcast, e fiquem atentos porque não vamos ficar por aqui.
Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear, me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo lo conozco.
I think I'm a special one.